3, 2, 1. E aí,
gays?
Boiolinhas!
Bom dia, bom dia.
Buenos dias, boa terça, galerinha. Tudo bom com vocês? Tudo bom contigo, Ti?
Tudo ótimo, tudo perfeito. E com você, meu amor? Como foi o fim de semana? Foi tudo certo? Curtiu bastante?
Comigo foi tudo tranquilo. Felizmente, assisti um show do J Balvin, aquele menino gostoso, maravilhoso, aquele homem. Meu Deus do céu,
ele
gente.
Ele é gostoso, hein?
Ele é uma coisa, ele é um acontecimento. Já dá um aviso aqui pra audiência que pode estar sentindo falta de uma das vozes aqui, que é o Dantinhas. O Dantinhas, filho. Não ouviu, não? Nunca ouviu falar do Dantas. Que loucura, menina.
Não conheço.
O Dantinhas, infelizmente, ele não tá gravando com a gente hoje, que ele teve um problema na viagem dele, porque ele foi viajar, trabalhar, inclusive, né? Mas foi pra um lugar muito chique viajar. E aí ele teve probleminhas pra voltar.
Gente, nas redes sociais, lá em Trancoso.
Eu achei chique.
Né? Que sucesso. Uhum.
O sucesso é tudo. Mas ele não tava aqui com a gente, mas trouxemos uma fofa maravilhosa pra tratar desse tema que a gente trouxe
Eba.
Hoje, que é a Alice. Tudo bom,
Oiê.
Minha linda?
Tudo bem, vocês?
Também, bem-vinda, Alice. Como que você tá?
Muito obrigada. Eu tô bem, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje, principalmente sobre o tema de hoje, que acho que vai ser muito bom.
Imagina, a gente que agradece, viu? Olha, lembrando Alice. Que... Ô, meu amor, vai lá, Paulo, pode falar.
Não, ia comentar, só comentando pro pessoal que a Alice ela é repórter lá do Pipocando Oficial e ela tem um canal no YouTube, o Ali e Aqui, que inclusive quem não conhece vai procurar, porque a gatinha comenta tudo, tudo, é doideira. Ti, se você acha que a gente assiste muita coisa pra recomendar, é porque você não viu o canal da Alice.
Ai, que delícia, eu adorei o nome, Ali de Alice e Aqui de Aquino, né?
Exatamente,
genial. Genial, amei, achei muito original. Olha, gente, não esquecendo que esse é um podcast Globoplay, mas que está disponível em todas as plataformas de podcast. Então, escolhe, dependendo da sua plataforma favorita, segue a gente aí, ativa a notificação. Se for no Spotify, dê as 5 estrelas, pra gente é muito importante. Compartilhe bastante esse episódio também. Você também pode participar do nosso programa de apoiadores, onde você recebe em primeira mão 3 episódios em vídeo, antes que eles saiam em áudio, e também pode participar do nosso grupo lá no Telegram. Eu acho engraçado a pessoa que se torna apoiadora e não vai entrar no grupo do Telegram, gente. Isso é um pouco de antipatia, tem que entrar lá.
Tem antipatia, que isso? Não vai dar um oi pra gente? Não
pois
vai
é,
mandar
vai lá
um...
participar.
Um hello? Como é que funciona pois isso? É, eu, hein, palhaçada?
Que é isso? O link pra apoiar tá aí no descritivo do episódio. E também tá nas nossas redes sociais, e aí Gay Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Do que a gente vai falar hoje, Paulo Correia? Por que a Alice tá aqui com a gente?
Inclusive, vou aproveitar esse momento aqui para comentar que eu tive 2 DMs essa semana que uma galera não tava reparando que na descrição dos episódios tem a parte de indicações, porque vieram perguntar vários links. Ah, aí eu falei, gente, é só abrir o descritivo do episódio que tá lá as dicas. E hoje, por como vamos falar de muitas séries do ano de 2022, vou botar lá também na listinha do descritivo, caso a gente comente alguma série aqui que você fale, ai meu Deus, não peguei o nome, dá uma pausa, olha no descritivo do episódio que vai estar o nome de todas elas lá.
A galera também é preguiçosa, hein?
Porra, preguiçosa. Nossa. Mas aí eu falo assim, não, vai lá buscar que tá lá. Eu aí, vou dar o nome, não, vou entregar o nome assim fácil, não. Eu resolvi chamar a Alice aqui pra gente comentar um pouco das séries que nos marcaram em 2022. Séries que às vezes fizeram a gente refletir ou simplesmente surpreenderam a gente por ser boa, por ser ruim, por ser qualquer coisa. Eu acho que o ano foi um ano que tiveram muitas séries muito legais. E aí eu falei pra cada um aqui separar mais ou menos aí um top 4, sem necessariamente hierarquia de primeiro lugar, segundo lugar,
ufa,
mas pra gente poder conversar sobre as produções que a gente assistiu e que a gente ficou mexido de alguma forma. E como aqui a gente tem várias, eu acho que a gente pode ir falando algumas, acho que tem várias séries aqui que todo mundo assistiu junto e que todo mundo conhece, que mexeu de certa forma.
Eu lembrei de uma maravilhosa agora, desculpa.
E aí eu queria aproveitar e perguntar pra Alice, assim, pra ela destacar já uma das séries que ela trouxe aqui, que ela queira trazer pra gente, e por que que ela mexeu com você?
Cara, eu tô até com a camiseta aqui, ó, que já dá um spoiler da minha série, que eu acho que com certeza é a série que mais mexeu comigo esse ano, e provavelmente é uma série que vai entrar no meu top de séries favoritas da vida. Isso não é uma coisa
da
muito
vida?
Fácil, porque...
Uau.
Da vida. Da vida. Que é Heartstopper, da Netflix. Eu sou muito fã, eu sou muito, muito fã dos quadrinhos. Inclusive, eles estão aqui em cima, na minha estante, em algum lugar. E eu li os quadrinhos há muito tempo, né? Sei lá, há bem mais tempo antes da série sair, né? E sim, aí, sim. Então eu vivi toda a experiência da série já conhecendo o material original, né? E eu acho que isso também foi muito...
Ai, que delícia!
Foi muito importante pra eu criar essa conexão com a série, porque eu já tinha lido os quadrinhos, então eu ficava acompanhando, já sabia que ia virar série, ficava acompanhando. Aí quando eles anunciaram, tipo, a primeira foto com os atores que iam fazer o Charlie e o Nick, já foi um grande surto. Aí pronto, depois disso, cada notícia era um surto, daí começaram as gravações, daí iam soltando as coisas. Então assim, realmente foi um processo, entendeu? Eu sinto que eu fiquei muito próxima da série. E aí quando ela estreou, ela foi simplesmente maravilhosa. Então assim, com certeza, top da vida.
Essa série
delícia
é uma
de
fofura.
Ver, gente. Que fofura, né? Que fofura.
Eu acho que é uma série que mexeu com muitas pessoas, porque ela é uma série muito românticazinha, delicada, é uma história muito simples e que, querendo ou não, mexe com o coração de quem já viveu romances antigos ou quem tá afim de viver novos romances. Eu acho que é bem isso. É uma história muito bonita e muito simples. Eu acho que simples não, mas eu acho muito delicada sobre autodescoberta. Eu, enquanto assistia, eu reparei muito isso, e pra galera, inclusive, que tá escutando a gente, que também ficou super fã, as gravações da segunda temporada já começaram, inclusive, já tá rolando foto do elenco em Paris, rodando
e
por aí.
A série já tá renovada pra terceira, inclusive, né?
Sim.
Boa notícia.
Então, assim, não vai ter tanto sofrimento, assim, tirando o fato de que a segunda temporada vai ter uns temas mais pesados, assim, né, que eu também tô bastante animada pra ver, mas a viagem pra Paris é muito importante e acho que ela vai continuar sendo essa vibe bem gostosinha, assim, mas ao mesmo tempo que consegue debater esses assuntos, né, que eu acho que é muito bom.
Sim, sim, eu gosto da delicadeza que eles trouxeram para debater determinados assuntos na série. Aproveitando que eu tô falando...
Falando desses assuntos, falar de amor entre pessoas LGBTQIAP+, principalmente na adolescência, de discutir pessoas trans, discutir racismo, uma série de coisas que eu achei muito legal. Eu acho que, principalmente, a série vem uma boa hora em quando a gente passa a discutir mais efetivamente representatividade bi. Isso foi muito importante. Eu vi muitos bissexuais fazerem essas postagens. E também a gente viveu aquele momento de gatilhos para alguma parte da nossa audiência. Se vocês querem saber o que a gente achou da série, tem um episódio só sobre isso. Uma parte da audiência se sentiu muito engatilhada e muito entristecida por não ter tido a oportunidade de ter vivido um amor, algo parecido com isso na adolescência. Então a gente fala bastante disso nesse programa também, né? O quanto inspira, o quanto nos leva para lugares às vezes dolorosos que a gente visita no passado. Mas, no geral, eu senti bastante alívio, bastante carinho com a série, né? Não só da nossa audiência, como das pessoas de forma geral. Eu acho lindo, gente. Eu achei encantador. Achei encantador. Adorei a história.
Aproveitando para já trazer uma série que, para mim, agora é o equivalente a Heartstopper para Alice, mas foi uma série que ela me deixou bem cucado da cabeça, que foi Severance, Ruptura, que foi esse ano, que eu tenho pra mim...
Eita, porra, essa é boa demais.
Eu boto a mão no fogo pra dizer que talvez tenha sido a melhor série de 2022. Talvez. Eu arrisco esse chute, porque foi uma série que eu lembro que eu ficava acompanhando e ela continuava comigo ao resto da semana, né? Porque os episódios eram semanais. E eu continuava com aquele questionamento, e eu acho que todo mundo que assistiu pode ter passado por isso, que é aquele questionamento, e se eu pudesse viver numa realidade da qual eu conseguiria desligar um botãozinho na minha cabeça pra estar no trabalho, pra estar fora do trabalho? Como é que seria isso? Eu acho que é essa loucura que tem na série de refletir essas relações de trabalho, de estar presente, de não estar presente, conseguir desligar uma parte sua, foi uma coisa que mexeu muito comigo, fora toda a produção maravilhosa da série, que é de uma beleza e de uma maestria, assim, incrível. Ai, a Alice apareceu o cachorrinho dela, coisa linda.
É, ela é meio carente aí, ela tá tipo assim, não vai ter um colo pra mim, não. É, cara, eu acho que é muito isso que você falou, eu acho que também o poder do audiovisual, ele existe muito quando a série, ou o filme, né, mas nesse caso série, ele consegue sobreviver além daquele momento que você tá sentado na frente da TV, assistindo, né, e tipo, absorvendo aquilo, e é aquela coisa de você ficar pensando, não só de você, de repente, sei lá, levar pro seu grupo de amigos, porque tá todo mundo assistindo. Eu sou uma forte defensora das séries semanais, eu acredito fielmente que as séries, muitas séries, não todas, mas muitas séries, poderiam ser semanais, deveriam ser semanais,
se
beneficiariam demais desse formato, até exatamente por esse fato de você ter essa possibilidade de conversar com outras pessoas sobre, né, de criar teorias, de falar assim, meu Deus, mas e agora, o que vai acontecer e tal. Então, óbvio, isso ajuda a aumentar o hype, né, mas também te faz pensar muito sobre aquilo, né, sobre as coisas que estão acontecendo na série, sobre como aquilo poderia impactar a sua vida. Então eu acho que esse é um poder muito forte de uma série, e Ruptura com certeza ela estourou nesse aspecto, né.
É gozado a gente voltar a ver as séries como a gente via antigamente, né? Eu achei muito interessante em Ruptura, e até por ter vivenciado em alguma medida isso numa grande empresa, a crítica que traz para o ambiente de trabalho, né? Das nossas relações de trabalho, o momento que a gente vem vivendo de transformação nessas relações com o trabalho, né? Na nossa relação com a empresa, com o chefe, etc. e tal. Eu tô muito curioso para a próxima temporada, e o elenco é muito bom também.
Sim, o elenco é maravilhoso.
Eu acho que é a melhor série do ano, sim. Eu tenho essa sensação, gente.
Eu tô tentando pensar se teve alguma outra que impactou assim, mas eu acho que não.
Talvez,
acho que nenhuma...
talvez não tão grandiosa como esses dois lançamentos mais recentes, que é o Anéis de Poder e a Casa do Dragão, mas eu acho que em termos de pacote completo, Ruptura dificilmente vai ser batida esse ano ainda, ó.
Sim. Eu acho que o que Ruptura traz, diferente dessas duas que você citou agora, e é por isso que ela tem esse fator de ser importante e marcante por ano, talvez, seja a novidade. Eu acho que a gente já conhece um pouco das histórias que aconteceram em Senhor dos Anéis, em Game of Thrones e tudo mais, e Ruptura trouxe uma coisa que a gente não tava esperando, sabe? Tipo, era uma história completamente nova, que a gente tava olhando ali e falou, ué, que negócio é esse? Como assim? Um botãozinho que desliga a minha cabeça quando eu tô no trabalho? Então, acho que esse fator novidade foi uma coisa que surpreendeu e fez ela marcar esse ano com toda certeza, com toda certeza. E você, Ti, você já tem alguma série aí que...
Olha, algumas coisas a gente tá meio parecido aí, mas eu vou pegar uma série bem específica da HBO que eu adorei, que é Alguém em Algum Lugar. É uma série de uma comediante que chama... Ai, como ela chama, gente? É a Bridget Everett. Ela faz uma personagem que chama Sam, que mora numa cidade pequena em... Acho que é no Kansas, se eu não me engano. E aí ela tá tentando se encaixar, a vida dela é uma merda, a irmã dela morreu de câncer, ela não consegue se ver em nenhum lugar, pertencente a nenhum lugar, e aí ela descobre um lugar onde as pessoas, é uma espécie de karaokê numa igreja, e ela encontra outras pessoas que são desajustadas e não cabem nesse espaço que as pessoas definem que é o espaço certo, assim como ela. É uma série muito delicada, fala de uma forma muito... não leve, talvez engraçada, sobre dor, sobre perda, sobre carência, sobre... viver não é fácil. E eu acho que tem algumas séries que conseguem mostrar isso de uma forma inteligente e perspicaz. Então essa série me marcou muito esse ano. Foi uma série que eu descobri meio sem querer ali no... Eu acho que é da HBO, sim. É, acho que é da HBO Max.
Sim, é da HBO.
Eu adorei. É uma das minhas favoritas desse ano.
Nossa, eu tô olhando aqui, não conhecia.
É muito legal, amigo.
A galera do elenco.
Pode ver.
Separar na minha listinha pra ver.
Pode ver. Muito boa.
A Alice, eu vi que na lista dela ela colocou Our Flag Means Death, também da HBO.
Ah, é legal essa.
Fale dessa série. Essa série eu acho maneira.
Eu amo. Essa série, eu acho que essa série, ela... Vou puxar até esse gancho do que você falou de Ruptura. Óbvio que elas não se comparam, mas assim... Essa foi uma série que eu não estava esperando nada. E ela me surpreendeu muito. E eu acho que é por isso que ela ganhou um espaço aí no meu top de série, sabe? Tipo, porque... eu não sou uma pessoa muito das séries de comédia. Não são as séries que me pegam.
E eu também não sou. Eu também não sou.
Eu gosto de série de drama, eu gosto de sofrimento. Eu adoro série de comédia.
Amo, amo.
Entendeu? Eu gosto de chorar.
Chorar, assim, sofrer.
Não que séries de comédia não tenham sido algumas das séries que mais me fizeram chorar, tipo, na vida, né? Sei lá, tipo, How I Met Your Mother, tem... assim, eu chorei muito, né? Então, assim, exatamente. Óbvio, uma coisa não significa outra. Mas eu acho que as séries de comédia, em geral, elas têm um ritmo diferente, né? A gente tem muita sitcom, que são séries, normalmente, com episódios mais curtos e tal. Então, não é exatamente a minha praia, mas uma vez no ano eu falo, beleza, vamos assistir uma série de comédia. E aí eu me pego, assim, muito entretida pela série. E no final das contas, eu acho que Our Flag Means Death, que também aqui no Brasil ela veio como A Nossa Bandeira é a Morte, né? É uma série que foi exatamente por esse caminho. Quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei assim... Não sei se esse humor vai não funcionar se é pra isso. Mim.
Causa eu não sei, muito, mas... Causa muito estranhamento, né, Alice? Causa um estranhamento. Sim. Você faz... Eita, peraí. O que tá rolando?
Exato. Exato. Bom, mas vou dar uma sinopse rápida da série, caso alguém não conheça, né? A série fala sobre um... Ela é uma série de piratas, né? E ela fala sobre um cara que era... um cara da burguesia, né? Ele vivia uma vida normal. E aí ele decide largar tudo pra se tornar um pirata. Só que ele é super mimadinho, né? Ele é super... Isso. Ele tem os trejeitos dele. Ele não é um cara que seria um pirata. Ele não serve pra ser pirata. Sim. E aí, mesmo assim, ele tem o dinheiro. Então ele fala, eu vou ser pirata sim. Ele compra um barco e uma tripulação. E fala, eu vou ser pirata e é isso aí. E aí ele é super esquisito. E aí tem esse... embate de universos, né? E ele é o Steed. E aí, eventualmente, ele se encontra com o Blackbeard, que é o famoso Barba Negra, né?
Que é o Taika Waititi ainda, né?
Exatamente, que é o Taika Waititi, que é simplesmente o maior de todos, entendeu? Esse homem, ele é tudo, cara. Eu não consigo lidar com ele. E aí, enfim, né? Aí os dois, eles são muito diferentes, mas eles encontram meio que um no outro algo que eles estavam procurando. Né, o Blackbeard, o Ed, pro Steed, é o cara que é uma aventura, que é, né, cheio de fazer coisas diferentes e de se jogar nas coisas, e o Steed é um cara mais que aceita os luxos da vida, né, então eles vão meio que se completando assim de uma forma, e é uma série maravilhosa, ela também tem muita representatividade LGBT, isso é uma coisa muito importante pra série, de uma forma geral, pro próprio elenco, né, e ela fala de alguns assuntos que claramente não... entre aspas, caberiam nesse universo, né, de pirataria, mas que ficam tão naturais ali dentro da narrativa da série que você nem lembra que, assim, que uma coisa talvez não encaixaria com a outra.
Com a outra. Uma coisa muito engraçada nessa série, que depois que eu assisti alguns episódios, eu fui pesquisar, eu não imaginava, não pensava, que quando você se depara com a série, você fala assim, ah, uma criação, uma coisa nonsense aqui, engraçadinha e tudo mais... Porém, não. Muitos dos personagens que aparecem na série são personagens historicamente reais. Então, assim, inclusive o Jenkins, que foi um dos criadores e escritor da série, ele fala que a ideia dele de começar a produzir a série foi justamente depois que ele viu uma página da Wikipédia, se eu não me engano, foi isso, do Steed Bonnet, que é, tipo assim, ele viu a história desse cara, ele falou,
que legal,
vou começar a produzir uma história em cima disso aqui. Aí ele começou a produzir toda essa história baseada em alguns piratas aí que são conhecidos tanto da história real quanto de histórias fictícias e juntou todos ali no mesmo joio aí e fez essa série que é muito, eu acho é um ponto fora da curva pra mim, quando eu me deparei com ela, com essa questão também de séries de comédia, que não são coisas que sempre me pegam, é que a gente tá muito acostumado, às vezes, a ver séries de comédia que se passa atualmente, né? É o mais comum da gente ver de pessoas no seu cotidiano, assim, nos anos 2000, nos anos 90 e tudo mais. De repente, essa não, essa vai lá pra época dos piratas, século 18, pra começar... a fazer uma coisa totalmente descontraída e que a gente não tá muito acostumado a ver. Sim. Quando a gente aborda exatamente esse tipo de série e tudo mais.
Mas é muito boa essa série, gente. A gente falou dela aqui já, acho que eu indiquei no programa. Quem não viu deve ver, vai se divertir bastante.
Sim. E tá renovada pra segunda temporada também.
Tá renovada, que boa notícia, que legal.
Mentira, não sabia dessa.
Sim. Eu acho que eles vão, acho que agora já no começo do ano eles vão começar a gravar a segunda temporada, então... Em breve vem aí.
Ai, tomara. Merecidíssimo. Teve uma série, eu tô falando aqui, aproveitar esse gancho que tá falando de inspirações reais, inclusive. Teve uma série que eu assisti muito assim, despretensiosamente, joguei assim, não vi que tava lá na HBO e resolvi assistir, que é Tokyo Vice.
É uma Menina, série. Minha que família adora essa série.
Então,
Todo mundo viu.
Eu não tava dando nada por ela, mas aí eu comecei a assistir, eu achei muito interessante, porque ela é inspirada em um acontecimento real, porque ela mostra um jornalista que ele viaja pro Japão em busca de novos horizontes, de carreira e tudo mais, e lá ele entra justamente em uma das maiores redações de jornal que tem por lá. E aí, quando ele entra nessa redação, ele pega exatamente a coluna de criminalidade, é um negócio desse, algo assim, e ele
foi trabalhar no caderno policial.
Isso, e aí ele começa a trabalhar exatamente falando sobre a máfia japonesa. E aí é que começa o interessante, porque ele tá indo, ele faz amizade com um detetive, que também tá investigando assassinatos, sumiços, roubos e tudo mais. E junto com esse detetive, eles vão começando a entrar mais nesse mundo a respeito da criminalidade de Tóquio e tudo mais. E quando ele se vê no meio disso tudo, ele começa a receber ameaças, porque ele tá trabalhando no jornal e tá publicando as coisas. E é muito interessante ver pra galera, inclusive, que gosta de jornalismo investigativo e tudo mais, tem essa pegada na série pra você acompanhar o passo a passo que o jornalista teve que fazer pra tentar se infiltrar nesse mundo e criar matérias a respeito disso. Então é muito legal o... Ai, esqueci o nome do ator que faz.
É
o
Ansel Elgort.
Ansel. Isso, ele mesmo.
Ele
fofo,
tá bem?
Maravilhoso. Ele
Porque
tá bem
é
na série.
Assim, ele é um fofo, ele é incrível, mas eu
então,
nunca acho
mas
que ele...
Aí que vem o pulo do gato que eu achei interessante. Ele aprendeu japonês pra fazer essa série. Ele se dedicou a aprender japonês pra não necessariamente ter que falar inglês e nem muito menos os japoneses terem que falar inglês com ele, até porque não é assim que funciona. Então eu achei muito, muito foda o fato dele ter se dedicado a esse ponto de aprender o idioma pra justamente a série se tornar muito mais imersiva pra gente. E ele fala... Não entendo japonês, galera. Mas ali ele tava... fluindo ali, falando muito bem e tudo mais.
De acordo...
Eu confesso que gostei muito.
De acordo com a sua percepção, o japonês
dele
é ótimo.
De acordo com a minha percepção, entendeu? O japonês dele estava incrível.
Eu adoro ele, mas eu peguei um pouco de bode depois do West Side Story, que eu acho que ele não entendi até hoje que o Spielberg...
Jura,
não entendi até hoje que o Spielberg escolheu ele. Ele é lindo, ele canta bem, ele dança bem, mas eu falo, porra, o que ele tá fazendo nesse filme? Eu quero ver. Essa série tá na minha lista. Sabe aquela lista que você faz? Eu sei que você é ouvinte também.
Que a gente vai criando.
Vou assistir daqui a pouco e vai botando lá. Mas vou ver.
É muito bom. Inclusive, essa série, ela é baseada num livro que o próprio jornalista, ele escreveu, que se passa lá na década de 90 e tudo mais. Então, tipo assim, quem às vezes não quer ver a série, pode procurar aí. Tokyo Vice é o mesmo nome, American Reporter on the Police Beat in Japan. Esse é o nome original do livro aí. Mas vale muito a pena assistir, muito a pena mesmo.
Ver,
é divertida.
Que mais? Olha, aí eu separei algumas coisas que são coisinhas do meu coração. Eu acho que já estão falando bastante, principalmente por conta do Emmy, né? É Abbott Elementary, eu acho que é uma das melhores séries do ano, disparado. Assim, é indiscutível, né? Que é a série... que acontece numa escola pública nos Estados Unidos. As duas atrizes levaram o Emmy, né? Tanto a Dreamgirl, gente. Eu sempre chamo ela de... A Sheryl Ralph e a Quinta Brunson levaram. Eu adoro essa série. É uma série muito divertida. E eu acho que ela tem uma... Traz junto com ela uma parte crítica que entra no pacote da série e você se entretém e reflete. Eu gosto que eles olham pra câmera, eu gosto do fato de elas se passarem na escola, né? Eu acho tudo isso muito legal, me diverti muito. E aí tem uma coisa que...
Ela tem bastante...
Pode falar, meu amor, pode falar.
Não, ela tem bastante esse estilo de série de comédia mais antigo, né? Tipo, ela puxa um pouco esse negócio mais de meio que quebrar uma quarta parede, de fazer uma coisa mais... De ter essa coisa da sitcom mesmo, né, da comédia de situação. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela consegue trazer coisas novas e diferentes para esse gênero, que também é uma coisa que a gente não via há um certo tempo, né? A gente tem muitas séries de comédia que estão bombando muito, né? Ted Lasso, Hacks, São séries que, enfim, todo ano estão lá, né, carimbando no Emmy e tudo mais. Mas eu acho que sitcom mesmo, no jeito que a gente, né, que bombou lá nos anos 2000, assim, com séries como Friends, How I Met Your Mother, eu acho que essa série, ela se encaixa demais e ela tem, ela estoura demais, é muito boa.
É como se fosse uma atualização da linguagem, né, Alice? Eu tive essa sensação, assim. Então tem um flerte com Modern Family, tem um flerte com essas séries de comédia mesmo, mas do jeito mais atual, com uma discussão mais interessante, então eu adorei. E eu sou muito, muito fã da Maya Rudolph, então eu amei Fortuna. Eu acho que Fortuna foi uma série... Ela, há muito tempo ela merecia uma série pra ela. Acho que a série começa melhor do que terminou. O começo é muito forte, Mas foi um dos lançamentos... Eu tava esperando muito esse lançamento na Apple TV Plus. E acho que ela é uma série feita pra Maya Rudolph passear, e ela é uma excelente comediante. Então me lembrei dessas duas também. Mas aí eu acho que tem muitas outras séries muito boas. Que tem a MJ Rodrigues. Mas tem coisa muito boa feita, né? Teve Blackbird, é muito bom. Tem a série do Wagner Moura, Iluminadas, que eu achei muito boa também. Tem tanta coisa esse ano, eu não fiquei com muita dificuldade de escolher. Vocês escolheram outras aí?
Eu vi que a Alice escolheu O Verão Que Mudou a Minha Vida, da Prime Video.
É legal.
Não vi essa série.
Eu também
não vi.
Eu sou representatividade adolescente, entendeu? Eu sempre vou atrás de série adolescente, não tem como. Tipo assim, eu amo uma série cabeça, uma série que vai, né, mexer com você, vai fazer você ficar pensando, amo. Mas eu amo uma série adolescente, que eu vou ficar, né, vou me envolver com os personagens, vou ficar emocionada. Eu amo também.
Vai ficar mexida, vai ficar ali,
Sim, sabe, sim. O Verão Que Mudou a Minha Vida, ele é uma série baseada num livro também, que é da Jenny Han, que é a mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei.
Isso!
Que foi um grande...
Que é um sucesso, né?
Exatamente, foi um grande sucesso, né? Foi um filme que também eu acho que trouxe de volta as comédias adolescentes, né? Eu acho que, enfim, foi um filme que teve um impacto muito grande quando foi lançado. E aí eles, então, é do Prime Video a série, né, então o Prime Video decidiu fazer essa adaptação, eles estão investindo bastante em adaptação de livros também, né, eles têm muitas adaptações muito boas no catálogo deles. E aí eu tava muito animada, eu não tinha lido o livro, mas tava muito animada pra série. E eu li o livro, tipo, um mês antes, assim, da série estrear, e eu não gostei do livro. Eu acho que o livro... Assim, né, o Para Todos os Garotos que Já Amei, ele é maravilhoso, tanto o livro quanto o filme são maravilhosos, acho que é excelente, e essa trilogia, que é a trilogia Verão, da Jenny Han, ela foi a primeira história que a Jenny Han escreveu como autor e tudo mais, então ele tem algumas questões na história mesmo, sabe, tipo, a narrativa é meio esquisita, parece que o livro ele não vai pra lugar nenhum, ele fica meio que tipo... te carregando ali dentro de uma história que meio que não evolui. Então eu tava meio assim. E aí quando eu assisti o trailer da série, a série ela conseguiu fazer o que eu acho que uma boa adaptação sempre faz, que é pegar o material e crescer a partir disso e não necessariamente virar uma outra coisa, mas pegar tudo aquilo que funciona e botar na tela e trazer outras coisas que funcionam. E a série fez exatamente isso, né? Ela pegou uma base, personagens que são legais, uma história que é interessante, e ela trouxe nuances diferentes, ela deu mais sentido pra algumas coisas, então eu acho que a série brilhou muito, 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 muito. É uma série bem bobinha mesmo, daquelas pra você assistir num domingo à tarde, sabe, que você tá meio sem nada pra fazer, você bota lá, você assiste. É uma coisa bem adolescente, bem mais adolescente até do que Para Todos os Garotos que Já Amei, porque a personagem dessa série, ela é mais nova, né, do que a Lara Jean. E aí a grande questão dela é que ela nunca foi vista como igual pelo irmão dela e pelos amigos deles, com quem ela sempre passa as férias de verão, né? E ela tem uma crush num dos meninos, e o outro é o melhor amigo dela, só que eles sempre meio que trataram ela como uma criança. Então, esse é o verão que ela vai deixar de ser tratada como criança por eles, que ela vai mostrar que ela não é mais criança. Mas ela tem 16 anos, né? Então, assim...
Aquela coisa de adolescente, né? Aquela coisa de adolescente.
Exato. Mas é muito bonitinha a série, os personagens são super fofos, e eu sou muito, muito vendida, porque tem muitas músicas da Taylor Swift, então, enfim.
Ganhou no ouvido a série, ganhou no ouvido.
Mas a trilha sonora é boa.
No Prime Video teve uma série muito boa esse ano também, que foi renovada, que é o Outer Range, do Josh Brolin. Ah, eu achei muito boa essa série, gente. Ele é um fazendeiro.
Foi outra série daquelas que a gente deu um play sem...
É, tem um buraco lá na propriedade dele, estranho. E tem aquela, uma atriz que eu adoro, que é a Lily Taylor, que eu acho muito boa também. Que era detestável em Six Feet Under, sim, mas ela tá muito bem aí. É, eu adorei essa série. Eu ia falar de White Lotus. White Lotus é HBO Max, né? White Lotus é desse ano?
É.
Ou é do ano passado? Uhum. White Lotus é uma grande série desse ano também, gente.
Eu acho que é desse ano.
Agora você me deixou encucado. Uhum. Mas eu acho que é.
Mas acho que é.
Boa série desse ano.
Esse Outer Range, que em português ficou Além da Margem, foi uma dessas. Que a gente deu play assim, tipo, ah, não, deixa eu ver isso aqui, final de semana. De repente, quando eu vi, tava assistindo o negócio todo, né?
Ele é muito bom e a série te pega, fica em torno desse mistério, porque as pessoas desaparecem nesse buraco, gente. Você fica, pra onde elas estão indo? E aí começa a ter uma sensação de que elas saem em um outro lugar. E que lugar é esse onde elas saem, né? Até que, com o adianto da série, você começa a entender o que significa esse buraco minimamente, assim. Mas tem um gancho enorme pra segunda temporada. Sim. Você fica, meu Deus, grava logo, pelo amor de Deus. Eu gostei muito.
Esse é o desespero, né? Ficar esperando a próxima temporada.
É horrível, sim, né? Eu odeio isso, gente. Isso e série que volta e você termina muito rápido. Eu fico muito triste, muito triste.
Depois tipo, passa aquele tempo todo esperando
esse a segunda temporada de Rex, eu terminei e falei, ai que droga, por que que eu vi tudo hoje? Devia ter guardado, economizado.
Mas você no meio para e fala, não vou ver tudo? Não para, né?
Não para. Continua.
Cadê? Não faz aquela autocrítica, né?
Pois é, gente.
Eu deveria estar parcelando essa série.
Eu poderia estar fazendo isso, mas eu não vou. Então
não vou fazer. Né?
Mas falando em séries que demoram muito tempo e aí a gente mata tudo em um dia, eu vou falar da outra série que eu coloquei aí. Foi uma série... Eu me senti na obrigação de colocar. Não é uma série nova, não é uma série deste ano, que estreou este ano.
Sim.
Mas eu acho que é uma série que com certeza marcou o meu ano de 2022, que foi Stranger Things, a quarta temporada. Eu acho
com
que...
certeza.
Certamente. É impossível falar de 2022 e não falar de Stranger Things, independente de você ter gostado ou não ter gostado da nova temporada. Eu acho que ela é um fenômeno desde sempre, né? Desde a primeira temporada. E aí a gente tava 3 anos sem temporada nova
tudo
de Stranger
isso?
Things. Então,
meu Deus.
Tudo isso, você acredita?
Foi muito tempo.
Foi muito tempo. Então, foi uma loucura e foi um acontecimento, né? Assim, uma temporada gigantesca, com episódios de 1h30, 2 horas. Foi uma grande loucura, foi um grande surto.
Eu só achei vacilo a Netflix ter dividido em duas partes. Me fazer esperar um mês só pra mais 2 episódios Netflix.
Não,
poxa.
Eu amei.
Não, mas 2 episódios...
Fiquei indignado
deram,
com isso.
2 episódios que deram 4 horas e meia de conteúdo, entendeu?
Então, é tudo sobre o buzz, né, gente? É tudo sobre o buzz,
exato,
né? Tudo sobre o buzz.
Exato.
Eu acho interessante que o Stranger Things, ele conseguiu se tornar essa série que quando ela é lançada... É um movimento que parece que todo mundo tá assistindo, todas as marcas querem fazer alguma coisa, todo mundo tá ali focado com os olhos acompanhando a série. Achei maravilhoso
é um fenômeno,
isso.
Né, gente?
Sabe? Acho que trouxeram um pouco de representatividade queer ali, demorou um cadinho, meio envergonhada ali, sabe? Mas
tanto que, o que disseram é guardar os últimos episódios pra ser depois do mês do orgulho, né? Toda piada era essa. Os episódios não podiam ser no mês do... Em pleno mês do orgulho, né?
Não, teve
essa pique. Poxa, gente, acordaram a senhorinha no castelo dela, né? Kate Bush voltou pras paradas. Olha o poder dessa série, né?
Ela tava quietinha. Série.
Não, e tudo, né? Eu acho que é isso. Desde a primeira temporada, Stranger Things foi uma coisa muito além. Mas eu acho que nessa quarta temporada, ela... Eu não sei, cara. Ela estourou a bolha de um jeito que... Vai ser difícil outra série fazer isso de novo. Eu acho que é uma coisa assim, nível de Game of Thrones, sabe?
Sim,
tipo, na época,
sim.
Na época, né, da série original, sem ser House of the Dragon. Apesar de House of the Dragon também ter esse apelo, Game of Thrones era uma série muito grande. Ela era aquela coisa que você não podia sair na rua, que as pessoas estavam falando de Game of Thrones. As pessoas estavam debatendo, as pessoas estavam...
O giro de spoiler.
Assim, era uma coisa assim. E eu, fugindo de spoiler, e eu acho que Stranger Things chegou nesse patamar, nessa quarta temporada. É, todo mundo assiste, todo mundo fala, todo mundo quer saber, né? É, ela tem um poder, assim, muito grande. Então, eu acho que é impossível falar de 2022 sem falar de Stranger Things. E pra mim, foi um ano muito... Foi uma série muito importante esse ano também. Então, assim, é sobre.
Uma pergunta pop, que eu tenho pra jogar pra vocês aqui. A quarta temporada, essa temporada atual de Stranger Things, é a melhor temporada de todas que foram lançadas?
Não quero me comprometer.
Eu já falei muito disso nos vídeos do meu canal, fiz muitos vídeos de Stranger Things. Eu acho que, assim, é a minha temporada favorita, talvez, mas não acho que é a melhor temporada. Eu acho que ela tem muitos problemas, muitas questões. É, principalmente o volume 2, né, os dois últimos episódios, eles poderiam ter sido uma coisa que eles não foram. Eu acho que eles se perderam ali no meio do caminho. Não sei se a divisão também da temporada deu uma atrapalhada, né? Talvez se a gente tivesse assistido tudo de uma vez, talvez a gente não tivesse ficado com essa impressão. Mas eu acho que o sétimo episódio, que é o último episódio do volume 1, ele é muito... Ele é incrível.
Ele é uma pancada.
Ele é um dos meus episódios favoritos da série. Ele é um episódio muito bom. Ele amarra coisas da primeira temporada. Tipo assim, ele é sinistro. E aí eu acho que a conclusão de tudo isso, ela deixou a desejar um pouco, né? Eu acho que ela patina um pouco ali em alguns momentos. Então, eu não acho que é a melhor temporada da série, mas eu acho que é a minha favorita.
Sim.
É muito difícil você encerrar uma série que é tão boa, né? Sempre. E também criou-se uma expectativa de encerramento que ficou meio... Tá, mas... Né?
Sim. O exemplo que a Alice falou agora é muito bom, porque realmente o sétimo episódio ele fecha umas paradas que estavam em abertas há muito tempo, sabe? E joga lá em cima do que a gente tava esperando, porque a gente fala assim, tá, terminou aqui esse sétimo episódio, tá muito bom, tá uma delícia, meu Deus, ainda faltam dois pra poder assistir daqui a um mês. Então a gente cria essa expectativa de que vai ser o encerramento, ó... Sabe?
E se você tem culhões de separar a temporada em dois e esperar um mês pra lançar a parte 2 da temporada, você tem que saber que as pessoas vão criar expectativas. Você tem que saber que vai começar a se criar teorias, o povo vai analisar. Porque os Duffer Brothers, né, eles sempre falaram muito sobre easter eggs, sobre detalhes, que Stranger Things nada é por acaso, que tudo é colocado ali. Então, tipo assim, o povo começou a dissecar o negócio, falar assim, não, eles botaram isso, então vai ser isso, vai ser aquilo. Então, é óbvio que cria-se uma expectativa. Mas ainda assim, eu acho que o roteiro do volume 2, ele tem alguns furos, ele é um pouco perdido em alguns aspectos, ali, em alguns momentos. Enfim, eu também nunca vou superar a morte do Ed, então às vezes é isso.
Me dá uma sensação de que foi, acima de tudo, uma decisão comercial. E esse tipo de decisão não acontece sem colocar em prejuízo o roteiro, gente. Alguma coisa sai perdendo.
Sim.
Isso é verdade. Assim,
vamos esticar isso aqui pra gente fazer mais dinheiro. Mas é sensacional.
Porém, né, a série vai terminar na quinta temporada e dizem os Duffer Brothers que este era um plano desde sempre e que tem muitas coisas que ainda vão fazer. Porque eles falaram muito também, né, nessa temporada, que a quarta e a quinta temporada, elas eram quase uma continuação uma da outra. Não que as outras não fossem, né? Mas assim, elas são muito, muito interligadas, né? Então é como se a quarta temporada fosse uma introdução para essa grande questão que a gente tava vendo, que é essa história do Vecna e, enfim, do que aconteceu em Hawkins nessa temporada e tudo mais. E a quinta temporada vai puxar tudo isso e ela vai meio que continuar da onde a gente parou, né? Diferente das outras temporadas, a gente sempre tinha um salto, onde a gente sempre tinha meio que uma história que tem começo, meio e fim, né? A terceira temporada, ela é muito fechadinha ali nela mesma. A segunda temporada também. E aí eu acho que essa é a primeira temporada que a gente realmente expandiu e falou assim, beleza, tá tudo conectado. Então, agora, teoricamente, a quinta temporada vai amarrar ainda mais coisas. Então, pode ser que eu reveja a minha opinião sobre a quarta temporada depois que a quinta sair. Mas vamos ver,
Boa, é verdade, pode acontecer, gente.
Sim, é uma coisa que sempre acontece com frequência. Às vezes sai uma temporada nova, a gente revê e fala assim, agora aquela temporada anterior ficou um saborzinho melhor. Acontece com muita frequência mesmo isso. Eu tinha separado uma série aqui que eu assisti faz pouco tempo e que ela me pegou de surpresa porque ela misturou várias coisas que eu gosto num lugar só. Um pouquinho de sobrenatural, um pouquinho de investigação policial e tem o maravilhoso Wagner Moura. O Thiago citou recentemente, citou a série ainda há pouco aqui no episódio.
É boa
que é Iluminadas, da Apple TV+. com a Elizabeth Moss. Eu sou muito cadelinha da Elizabeth Moss, apesar de toda a série ela que eu gosto dela. Coisa que eu assisto é sempre muito sofrido, né? O Homem Invisível, o filme que ela fez, ela é sofrida. Em Iluminadas, ela é sofrida. Em, porra, todo... Chega. Eu quero que ela faça uma super heroína, só pra não precisar sofrer mais. Mas...
Uma comédia, uma alegria, um romance, uma comédia romântica.
Uma coisa pra ela não sofrer. Chega, Elizabeth Moss merece. Cadê
ela
o direito
tá
dela?
Ela tá merecendo.
E aí, nessa série, ela é uma arquivista de um jornal e ela sobreviveu a um ataque brutal de um homem. E quando uma outra mulher ela é encontrada com vários ferimentos muito parecidos com os seus que ela teve durante esse ataque brutal, ela se junta com um jornalista, que é exatamente o Wagner Moura, maravilhoso, incrível, adoro esse homem, que eles tentam para encontrar esse criminoso, quem é o responsável por toda essa... esse bololô e isso que tá acontecendo. E o obstáculo mais legal da série é que o assassino, ele é um viajante no tempo. Então isso leva uma outra camada pra série que eu acho muito legal. Eu já gosto particularmente de séries policiais, naturalmente me pegam muito fácil, eu adoro assistir essas coisas. Se a série propõe a gente acompanhar uma investigação, pronto, fudeu, me pegou pela mão, tô junto com ela. Então tem todas essas questões de sci-fi por trás e... sobrenatural, dele sempre estar presente na vida das pessoas que ele vai atrás, mas... Então, é muito interessante. Eu achei que é um thriller muito... que fala, trata exatamente sobre, tipo, o feminicídio e ficção científica ao mesmo tempo. Ele casa essas duas coisas ali pra tratar sobre o assunto. E vale muito a pena assistir, porque eu, particularmente, ficava muito tenso em me colocar na situação da Kirby, que é a personagem da Elizabeth Moss, que é uma situação da qual ela dificilmente consegue explicar isso pra alguém, porque ela tá sendo perseguida por um homem que vai violentar ela, mas já estava com ela no passado da vida dela, então ela não consegue muito explicar essa história pra alguém, e a série se desenvolve a partir dessa relação dela com o Dan, que é o Wagner Moura, que faz o personagem. Então, tipo assim, é muito legal, é muito intrigante e muito interessante. Eu acho que a Apple TV Plus, pra mim, esse ano foi o meu melhor achadinho, né, de séries, sabe?
Eu ia falar isso, vocês claramente pregam a palavra da Apple TV Plus aqui.
Não, trabalharam.
Não, mas eles trabalharam.
Eles só não trabalharam na divulgação.
Exato. Na divulgação e na melhoria da plataforma também, né? Tem um negócio muito importante de Shining Girls, que é não ficar claro como... quem ele é e por que que ele está presente em todos os lugares. O Paulo entregou um spoiler aí. Eles cozinham a gente uns 3-4 episódios até mostrar o que está acontecendo. E é bizarro. Nossa, assustador.
É bizarro. É aquela coisa que a paranoia bate assim no talo. Quando você
não
tá...
é possível. Como assim? Não, gente, não é possível. Eu olhava pro meu marido e falava, Bruno, não é possível. Como que pode isso estar acontecendo? Não é possível.
Não faz sentido.
Dois excelentes atores, né?
E eu tava falando, inclusive, da Apple TV Plus aqui. E outra que eu também me pegou de jeito foi Blackbird, que é outra também de assassinatos e investigativo e série policial. Que tem o Taron gostoso, maravilhoso.
Lindo!
Incrível, no primeiro episódio já tem uma cena de bunda dele que eu falei, uau, meu Deus, que lindinho, pronto, vou assistir essa série só por causa disso,
vou assistir, brincadeira, estou vendido,
aqui eles me convenceram, mas que é uma série muito boa, inclusive ela pra mim é o contraponto positivo, no caso, com relação a Dahmer, da Netflix. Eu acho que Blackbird é muito mais interessante e acho que respeitosa com a situação, com a história de não ficar romantizando um serial killer. Eu acho que esse foi... semana passada eu terminei Dahmer, inclusive aproveitar e comentar
eu
aqui.
Eu terminei ontem.
E foi uma das coisas que mais me incomodou na série e eu larguei ela, tipo, sei lá, no sétimo episódio, porque eu cansei. Eu cansei porque eu achei que o Ryan Murphy, ele gastou muito tempo... O Evan Peters tá maravilhoso na série, ele tá... Atuação incrível. Mas eu achei que eles gastaram tanto tempo romantizando esse assassino e as situações pelas quais ele passava, que, sei lá, lá pro sétimo episódio que a gente começou a debater toda a problemática da polícia, a gente começou a debater a vivência que a vizinha dele tava passando, ou necessariamente debater... o que estava se dando a partir do momento, já que no primeiro episódio ele já apresentou a última pessoa que ele tentou matar, Só lá no sétimo episódio que a gente vai entender o que está acontecendo por trás do tribunal e tudo mais. Então, acho que o aconteceu com essa série uma coisa que eu sinto quando eu assisto muitas coisas do Ryan Murphy. Ele demora para fechar ciclos. Ele não sabe a hora de terminar. Eu tenho muita essa sensação porque eu era muito fãzinho de American Horror Story. E, assim, eu acho que é uma série que já poderia ter parado, sabe? Que já poderia ter tido uma conclusão prévia. Então, eu senti muito falta disso nessa série, sabe?
Sim. Eu acho que o Ryan Murphy... Eu sou cria de Glee, né? Então, assim...
Sim, eu também.
Eu tô presa no porão do Ryan Murphy há muitos anos. Mas, assim como o Evan Peters, né, coitado? Mas... Eu acho que ele é muito bom.
E a Sarah Paulson, né, tadinha?
A Sarah Paulson também tá presa.
Tá acorrentada.
Ela tá acorrentada lá há muitos anos também. Eu acho que ele é muito bom com ideias de... Ele tem coragem de entrar em temáticas que as pessoas não teriam coragem normalmente, né? Ele é o cara que...
Exato.
Meio que assim, não existe assunto que seja cabeludo demais que Ryan Murphy não... transformaria numa série, não teria coragem de entregar, né, de ir atrás, de procurar, de pesquisar. Inclusive, por isso, ele faz não só American Horror Story, mas American Crime Story,
Crime,
né?
Story, então, sim.
Né, que também é muito boa, mas...
Nossa,
eu acho que
eu tô vendo
um problema...
da Monica Lewinsky agora, muito bom.
Eu não assisti essa ainda.
É, porque o Star, né, Plus... Alô, eu vou deixar você terminar, Alice, desculpa, só... Aliás, Star Plus tá escondido a temporada da Monica Lewinsky, porque tá no cartaz a do O.J. Simpson ainda. Mas tem a temporada da Monica Lewinsky no Star Plus, pode ir lá ver.
Você
tava falando sobre o Ryan Murphy, pode continuar, perdão.
Não, enfim, eu acho que ele tem esse... Ele tem ideias muito boas e ele tem um poder muito grande, né? Ele é um cara que, enfim, já ganhou muitos prêmios, né? Ele é extremamente bem conceituado em Hollywood. E... Eu acho que ele começa histórias muito bem, mas ele não consegue amarrar essas histórias tão bem assim.
Exato.
Pro final, sabe? Ele se perde um pouco. Então, assim, normalmente, primeiros episódios do Ryan Murphy são sempre excelentes. O primeiro episódio de Dahmer foi o episódio que eu assisti, e eu não assisti além disso, porque eu falei assim, acho que...
Pesou o clima.
É, acho que eu não vou estar querendo essa vibe assim na minha vida. Mas o primeiro episódio é sinistro, assim, é muito bom, né?
Muito.
O jeito que ele cria aquela narrativa. O Evan Peters, realmente, ele é um puta ator. Eu acho que ele é um dos maiores que a gente tem atualmente. Ele é muito bom, muito bom, muito bom. Mas aí você fala, beleza, só que parece que ele não... Ele entra em sub-histórias e aí às vezes ele vai se perdendo dentro do que tá acontecendo ali mesmo, e aí quando você vê ele deixou de contar várias coisas porque ele tava contando a história da mosca que o Jeff Dahmer viu um dia,
viu,
sabe? Tipo, ele é meio
ali
nessa vibe.
Uhum.
Eu tenho essa
mesma sensação que você. Eu acho que ele construiu uma atmosfera muito boa ali, tem uma atmosfera muito pesada em Dahmer. No primeiro episódio você sente isso. Você consegue, pela televisão, você consegue sentir aqui, mil aspas, sentir a sujeira e o fedor do apartamento dele. Eu acho que, inclusive...
Nem é um episódio tão gráfico, né?
Gráfico,
ele não
isso.
Ele não apela pra coisas, tipo assim, um monte de sangue, um monte de coisa. Ele não te mostra as paradas. E ainda assim... Você fica enlouquecido com aquilo.
Exato,
é
exatamente. Eu acho que eles conseguiram transmitir essa atmosfera que tem ali realmente muito bem feita. Inclusive a Niecy, que é a vizinha dele, a Niecy Nash, a atriz, tá maravilhosa. Ela tá... Eu acho que... Depois que eu assisti o episódio, justamente que é o episódio dela, que fala sobre ela e dela estar na vizinhança, foi quando eu assisti o episódio dela que eu falei assim... Tá bom, me senti satisfeito. Era isso que eu queria. Ela entregou aqui.
Olha,
estou feliz,
segunda,
sabe? Então...
A segunda metade da série é um passeio da Niecy Nash, gente. É um passeio da Niecy Nash. Uma atriz excelente, que há muitos anos faz muita coisa cômica parecida. E aí, finalmente, deram um papel que ela pôde desdobrar e desenvolver de forma brilhante. Tem uma cena dela conversando com o padre na igreja que eu falei, dá o prêmio pra ela, gente. Não, não, não tem conversa. Dá um prêmio pra ela. Uma atriz impecável, fenomenal. Impecável. E, de fato, na segunda metade da série, ela cresce muito mais. Assim como o Robert Jenkins, gente. Que é o pai do Dahmer. Puta que pariu, que ator, cara.
Que ator. Maravilhoso, que ator. Maravilhoso. Exato. Inclusive, eu vi uma teoria que eu falei... Nossa, eu acho que faz muito sentido, inclusive. Que Dahmer, provavelmente, ele era alguma sinopse, alguma ideia de temporada de American Crime Story... Mas que provavelmente a Fox falou, tipo assim, opa, aqui não, muito. É too much falar desse assassino aqui e tudo mais. Então, provavelmente ele vendeu a ideia da série pra outra pessoa.
Não, isso sem falar, que o Ryan Murphy, ele fechou um contrato multimilionário com a Netflix, né, atualmente. Então ele com certeza precisa trazer ideias para a Netflix. Então ele vai jogando essas coisas e a Netflix fala, beleza, vamos aí, né, não tem
vamos
nada.
Aí.
A gente não... vamos, tá, tá bom, tudo bem, se você tá falando, é sobre...
Você falou disso de contrato milionário. No ano passado ele lançou, acho que foi Hollywood o nome. Me diverti muito assistindo. Me diverti muito. Não achei lá incrível, maravilhosa, mas me diverti assistindo.
Tem
acho
questões.
Exatamente isso.
Mas
tem questões.
Tem questões.
É tipo, tem questões, mas.
Mas deu uma delirada. Em Hollywood ele deu uma delirada, né, gente?
Sim.
Mas uma que eu gostei muito. Uma que eu gostei muito, que é polêmica, é Ratched, que também é com a Sarah Paulson, que é...
Eu adorei! Ela tá a turma odiou!
Ela está sinistra nessa série.
Ela tá muito boa.
Eu gostei também. Gostei também.
Eu gosto, eu acho... Eu não sei se eu gostei da série por causa dela ou por causa da história. Independente, Sarah Paulson. Maravilhosa. Eu acho que ela conseguiu levar uma loucura ali pra personagem, uma coisa... Que você... Às vezes ela não tá falando nada. Nada. Ela só tá olhando. Ela só tá observando. Ela só tá ali em cena. Você fala assim... Nossa, ali, ó. Tá doidinha na cabeça ali, ó. Ali, ó. Parafuso. Faltou um parafuso ali.
Ela acho no... Que...
Cara, mas...
Ela
transmite
ela
muito bem as coisas.
American Crime Story Impeachment tá impecável novamente, Sarah Paulson.
Sim.
Eu acho... E aí eu acho que a gente volta pro negócio do Ryan Murphy. Ele é um cara completamente lelé das ideias, né? Tipo assim, ele tem um parafuso solto também, porque... Pra ele fazer todas essas histórias, ele tem que, né, tem que ser um pouco doido.
Doido.
Mas ele abre muito espaço pra trazer o melhor dos atores que trabalham com ele, né? Eu acho isso uma coisa incrível. Ele, óbvio, tem os queridinhos dele, né? Ele tem sempre as figurinhas carimbadas. Mas ainda assim, ele traz esses personagens que os atores conseguem entregar essas performances. Você fala, cara, como é que é possível um negócio desse, entendeu? Como é que
é o caso
isso?
É o caso da Alice Nash em Demers. Fala, porra, cara, como que tava subutilizada nos lugares, cara.
É muito aquela sensação de que ele, pelo olhar dessas algumas figurinhas carimbadas, eu acho que ele sabe deixar a pessoa crescer dentro do personagem em dado momento, sabe? Ele olha pra Sarah Paulson, ele fala assim, não, acho que aqui ela vai funcionar, nessa cena ela vai crescer, então... Deixa, vai, flui. Então, eu acho que ele dá esse espaço. Isso é uma coisa importante que nem todo diretor faz, que é dar o espaço pro ator poder crescer dentro da ideia que ele trouxe pro próprio personagem. E eu acho que ele faz isso realmente muito bem, muito bem, muito bem.
Exato. Ele tem também o Jim Parsons, né? O Sheldon de Big Bang Theory.
Sim.
Que faz várias coisas com ele. E eu também acho que eu tinha um ranço desse homem por causa de Big Bang Theory, que eu falava assim, não consigo, não dá,
eu
não dá, não dá.
Tinha, eu
porque
também
parecia
tinha.
Que era só aquela coisa ali, aquele personagem que, óbvio, o Sheldon, ele é, né, um personagem muito icônico, mas, porra, meu, e aí, sabe? E aí, depois disso, quando ele começou a fazer outros trabalhos com o Ryan Murphy, eu falei, meu Deus,
ele é excelente.
Ele é excelente. Se tem o Jim Parsons, agora eu falo, beleza, eu quero assistir, eu quero ver.
Aliás, que bode de Big Bang Theory, gente, que bode.
Podemos concordar nisso, é.
Nossa senhora.
Cansa, gente.
Passou uns anos aí, né? Sobrou uns anos, né? Tipo, podia
sobrou. Isso. Foi. Sobrou uns anos, disse bem.
Foi além.
Ai, e aqui no já a gente comentou de bastante série aqui, já separei aqui na nossa lista, que vai estar aí na descrição, caso você tenha perdido algum nome, alguma série, olha aí na descrição do episódio que vai estar a listinha de todas as séries que a gente comentou aqui pra você assistir, que marcaram o nosso 2022. E eu separei alguns futuros lançamentos aqui que eu acho que vale avisar pra galera ficar de olho. The Crown, a quinta temporada, vai lançar agora dia 4 do 11.
E a rainha
acho
não vai
que
ver.
A rainha não vai ter. Como é que vai ficar a rainha? The Crown, também tem lançamento de Wandinha, que esse aqui eu deixei aqui porque eu tô
ansioso,
muito animado pra ver
animada.
Esse. Porque eu sou amava a família Adams. Pra quem ainda não tá perdido, vai ter uma série da Netflix em que é focada na Wandinha, na Wanda de A Família Adams, e tem todos os personagens da família Adams. Recentemente, semana passada, eu acho, saiu um trailer mostrando toda a caracterização de todos os personagens, e tipo assim, é extremamente saudosista quando eles botam no fundinho assim do trailer a musiquinha da série da família Adams, que é incrível, maravilhoso. E a outra... Pode falar, Mê.
Não, e Wandinha é simplesmente a Jenna Ortega, que é a It Girl do terror atual. Ela é simplesmente fantástica, essa menina é perfeita.
É perfeita. Meu.
Ela tem 20 anos. Como é que ela tem 20 anos? Eu não consigo lidar com esse fato.
Ela tem 20 anos, gente. Meu
sim,
Deus.
Ela é muito, novinha e, tipo assim, ela é o momento pra galera que gosta de terror. Né? E ela entrega. E ela entrega. Muito bom. E pra galera aí, pros órfãos de Dark, inclusive, a série que foi um sucesso aí, que todo mundo assistiu, não sei o que lá, vai ter lançamento também agora em novembro de 1899. Mais uma série dos criadores de Dark, que também pretende ser totalmente sci-fi. Não se tem muitas informações sobre, ainda não lançaram, acho que um trailer ainda não saiu, só saiu apenas o cartaz. E aparentemente vai tratar alguma coisa de Triângulo das Bermudas, navegações, porque dá a entender isso. Então, temos aí um sci-fi pros órfãos de Dark, que vai chegar em novembro. Novembro.
Tô curioso.
Posso trazer as minhas
pode,
séries,
claro.
Que estou ansiosa também?
Sim,
bom,
claro.
eu sou uma pessoa que ainda estou presa em Elite, então estou animada para a nova temporada de Elite, que vai sair em novembro também na Netflix, entendeu?
É a
minha novela.
Temporada já?
É a quinta.
Eu acho que é a quinta.
Eu tô parei, agora, você me pegou, vou voltar
é
a ver.
É assim, é uma grande novela.
Virou uma safadeza.
Entendeu? É uma chacota, mas eu aceito, entendeu? Eu assisto todas as temporadas, é isso aí, entendeu? É isso aí. Em dezembro, a gente tem a terceira temporada de Emily em Paris, que também é uma novela, também é um negócio...
Ai,
que
é uma delícia, que relaxante, maravilhoso.
É perfeito, perfeito, perfeito.
Lembrando que a última temporada acabou como mesmo, Alice? Ela saiu, foi mandada embora, né?
É, e aí ela conheceu aquele outro cara que
é o inglês.
Que é o chefe, isso, que é o inglês, e aí agora ela meio que vai ficar aí um triângulo amoroso.
Entre o inglês
entre
e o chefe de cozinha.
E o chefe de cozinha. Então,
e
assim,
ela é convidada pra trabalhar na nova agência da ex-chefe, né?
Isso. E aí ela continua o quê? Sendo inimiga da moda totalmente.
Totalmente.
Deu os piores looks possíveis. Mas tudo bem, sabe? Tudo bem, eu aceito. Eu amo essa série. Mas uma série que eu tô muito animada pra assistir, que ela já saiu nos Estados Unidos, mas ela ainda não saiu aqui. Eu acho que ela vai sair esse mês de outubro ou no começo de novembro. É uma série chamada The Bear, que é com o Jeremy Allen White, que fazia Shameless. É uma série sobre um cozinheiro. E essa série tá sendo muito falada na gringa. Muito, 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 muito. Essa é a série que tá sendo cotada pra todas as premiações, pra tudo. Estão falando que é uma série
que
sinistra.
Legal.
Então eu tô muito animada pra assistir. Ela vai chegar pelo Star Plus aqui no Brasil. Eu não consegui ver a data. Eu tô em dúvida. Eu não sei se é esse mês ou se é mês que vem, mas eu sei que ela vai chegar no Star Plus agora. Então vou deixar aí essa dica pra vocês, porque no dia que estrear estarei lá assistindo, que eu tô muito animada.
Ah, fiquei curioso pra ver.
Ai, também. Uma pessoa tinha comentado, eu fiz um post no Twitter perguntando de séries favoritas, uma pessoa comentou The Bear, eu não sabia o que era.
Fica aí essa indicação, tô muito empolgada mesmo.
Já,
e eu,
já me deixou
eu amava Shameless, então
Shameless
eu sou
era
super...
bom.
Era muito boa, muito boa. Então, assim, é isto.
Quero ver.
Eu tô procurando aqui pra dar
eu também tava
pra galera.
Vendo
eu
estreia,
acho que ela ficou disponível no dia 5 de outubro. Se eu não me engano, é isso?
Pode ser.
Tem um post aqui do Disney, da Disney Plus, inclusive, falando isso, que é pra abrir o apetite, todos os episódios de The Bear, uma série original, disponível no dia 5 de outubro no Disney Plus. Então tá aí pra quem
é isso,
já quiser.
Fica aí pra vocês já assistirem. Eu vou fazer minha maratona porque eu tô muito animada.
Eba, eu também.
Let's go. Então, audiência, esse episódio foi um grande bicho, olha isso, com várias diquinhas para vocês poderem assistir, maratonar e se deliciar com essas séries que é maravilhosa. Se você tem alguma série que a gente não comentou aqui, que marcou o seu 2022, deixa nos comentários lá no Instagram, marca no Twitter também, dizendo, foi essa série eu assisti, é muito boa, gostei, marcou meu 2022. Joga aí pra
conta
gente.
Conta pra gente, pessoal.
Conte.
Conta pra gente.
Separei os dois comentários de boiolinhas aí, tipo.
Vamos
a gente
ler? Ó,
dar uma lidinha.
O Michel comentou. Amo que o Vitor de Castro. Aliás, tá super legal o programa com o Vitor de Castro, gente. Vai lá ouvir. Confirmou no EA Gay Podcast o que eu sempre pensei: Sagitário é o melhor signo. É. Temos divergências aí, Michel. Vamos ver.
Alice, qual o seu signo, Alice? Só por curiosidade.
Sagitário.
Ah lá, viu? Eu sou do time do Vitor de Castro, que eu acho que sagitarianos são pessoas muito legais. Eu sempre parto desse princípio.
Alice concorda com você.
Alice concorda com você, Michel. O Rafael W comentou assim: o pessoal da academia deve estar achando que eu não bato bem da cabeça do tanto que eu tô rindo sozinho desse episódio do E aí Gay Podcast. E ele tá falando exatamente do episódio com o Vitor de Castro, que tá um episódio maravilhoso, 228, A Culpa é do Signo. Então, caso você não tenha escutado, vai lá escutar.
Vai lá ouvir,
tá,
gente.
Uma delicinha. Alice, meu amor, muito obrigado por vir participar com a gente aqui neste episódio. Dá as suas redes onde a galera pode te encontrar.
Com certeza. Bom, no YouTube, ali aqui, tem o meu canal lá, todos os comentários de séries, de filmes e tal. E nas redes sociais, Alice S. Aquino, em todas as redes, Twitter, Instagram, TikTok, eu tô tentando acompanhar a geração Z, entendeu? Tá um pouco difícil.
É difícil.
Mas a gente tá
passamos
tentando.
Passamos por esse dilema.
A gente tá tentando. Então é isso.
Ai, muito obrigado por ter participado, meu amor. Nos
Obrigada
vemos sexta-feira.
Vocês, eu amei.
Foi um prazer. Até sexta-feira, gente.
Até a sexta-feira, meus lindos. Beijo, tchau. Tchau,
tchau.